Estamos estudando juntos nesses tempos o Salmo 23. Abra comigo no Salmo 23. Temos vivido o Salmo 23 juntos e eu quero dizer para vocês que tem sido muito gratificante ver o que Deus tem falado para nós através do Salmo 23. Um salmo muito conhecido de cada um de nós, mas que tem muito a dizer ainda para nós, por isso essa série chama Nada Me Faltará. E Davi escreveu esse salmo num ambiente muito difícil, de aridez, de deserto, de aflição, de angústia e de sofrimento. Não escreveu o Salmo 23 num momento de alegria, de prazer, de descanso. Escreveu sim num momento de muita luta, muito estresse, muita aflição. E hoje nós estamos estudando o versículo 2 que diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Deixa eu mostrar para você um pouquinho mais do deserto de Judá, onde Davi estava. Pode passar. Esse é o deserto de Judá, um lugar árido, tomado de buracos que aparentemente foram tentativas de cisternas, o que a Bíblia chama de cisternas rotas. Cava-se o poço e não se acha água nenhuma. Esse buracão aí que vocês estão vendo à esquerda inferior é uma cisterna rota. Um buraco cavado atrás de água que não se acha nada. Acima, do lado esquerdo superior, há um rebanho de ovelhas tentando se alimentar em um pasto seco, árido, sem suculência. Do outro lado direito, superior e inferior, o terreno árido do deserto de Judá, onde Davi se encontrava quando ele escreve o Salmo 23. Nada ali colabora para um salmo desse. Como é que Davi fala? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Confiança. Confiança de que Deus iria agir, mesmo que o terreno em que eu esteja metido seja esse. Sabe por quê? Em alguns lugares desse deserto, quando bem explorado, quando bem seguido, quando bem conhecido, aparece o que vai aparecer aí. Dá um toque aí, olha isso. Isso é no deserto de Judá. Quando o pastor conhece bem o deserto de Judá e maneja bem o terreno geográfico do deserto, ele é capaz de encontrar fontes desse tipo. E se você percebe bem aí, ó, você está vendo a fonte e do lado da fonte já um terreno árido. Precisa acertar bem o lugar para encontrar uma fonte como essa. No meião de um deserto sem fim, num deserto em que a nossa visão vai ao longe e não se vê mais nada, encontra-se uma fonte como essa, encontra-se lugares de vida, lugares com água que brotam em abundância. Quando o salmista Davi diz: leva-me para junto das águas de descanso, ele está se referindo exatamente a isso, que o Senhor conhece muito bem esse terreno, e Ele é capaz de me levar a águas de descanso. Aliás, o que Davi fez muitas vezes com as suas ovelhas, por também conhecer as terras áridas de Judá, ele sabia aonde brotava a água. Muitas vezes essa água é resultado direto de neve que ficam nas montanhas e vão derretendo e então criando esses riachos, essas fontes no meio do deserto. Esse é o deserto de Davi, esse é o lugar em que ele escreve o Salmo 23. Mas veja o próximo slide. Há pelo menos três fontes em que o Senhor trabalha para que nós possamos ser levados para a água de descanso. Há três fontes que um pastor de ovelha conhece para dessedentar e dar água às suas ovelhas. O orvalho da relva, à noite, quando cai o sereno, e aquele sereno vai molhando o capim, vai molhando a grama, vai molhando a relva, e então a vida por causa desse sereno, e ali se encontra na noite, não só uma grama para alimento, mas também gotas de água que ajudam a hidratar a ovelha enquanto ela está se alimentando à noite dessas gramas, desses orvalhos, dessas relvas umedecidas por causa do orvalho. Essa é uma das fontes. A segunda fonte são poços profundos. Os próprios pastores cavam, vimos na foto anterior, cisternas rotas, secas, mas que foram cavadas por alguém. Os próprios pastores cavam o terreno e muitas vezes, por conhecerem bem a terra, sabem que ali podem encontrar alguma água. Às vezes encontram uma água, mas essa água não é própria para dessedentar a ovelha. Então eles precisam rapidamente fechar esses poços, porque são águas venenosas. E aí vão à busca de outro lugar onde podem cavar com instrumentos, com a sua própria mão, mas com um esforço enorme para que as suas ovelhas sejam dessedentadas. Um pastor faz isso também. Essa é a segunda fonte de água em terras de Judá para um rebanho. E a terceira fonte são nascentes, como vimos na foto. Os pastores precisam conhecer bem e então guiarem as suas ovelhas muitas vezes por vales sombrios, como o vale da sombra da morte, para chegarem subindo montanhas ou descendo, não é? Vales, chegarem em lugares que eles conhecem, que já foram antes, que já desbravaram, que já descobriram e agora conhecem todo o caminho e são capacitados a guiarem e dirigirem as suas ovelhas com segurança, com o seu cajado, com a sua vara, até as nascentes, até os ribeiros, para que as ovelhas sejam dessedentadas. Vamos olhar como Deus trabalha conosco em tudo isso. Como é que o Senhor faz conosco através destas fontes? O cuidado pastoral para que o rebanho absorva o orvalho da noite. Abre lá em Lucas, agora você vai entender um pouquinho do que é o nascimento, os dias de nascimento de Jesus. Lá em Lucas 2, a palavra de Deus diz que naquela mesma região, no versículo 8 do capítulo 2 de Lucas, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e aí toda aquela situação do coral angelical cantando. Mas o que esses pastores faziam à noite nos campos guardando o seu rebanho? O que esses rebanhos estavam à noite? Por que que não estavam nos seus apriscos? Por que não estavam guardados lá em segurança? Porque à noite os chacais, que são lobos vorazes, vêm para cima das ovelhas, leões vêm para cima das ovelhas, mas elas estão no pasto sendo guardadas pelos pastores. Porque quando Jesus nasceu, o clima da época do nascimento de Jesus era um clima que propiciava e que dava condições aos pastores manterem os seus rebanhos à noite nos campos para que as ovelhas comessem aquela grama molhada e umedecida pelo orvalho da noite. Por isso que eles estão aí. Primeira fonte de água para a ovelha: o orvalho da noite. Se um dia você for à Palestina e tiver a oportunidade de conviver com um pastor de ovelha, animal, você vai viver um momento em que à noite eles estarão no meio do campo, acampados, cuidando dos seus rebanhos, porque a única maneira dessas ovelhas serem hidratadas e alimentadas bem será à noite no campo. Será que o Senhor faz isso comigo e com você? Será que o Senhor trabalha comigo e com você? Abre agora no Salmo 16. Olha que interessante o nosso pastor cuidando de cada um de nós na vigília da noite. Como é o pastoreio do Senhor a mim e a você na vigília da noite? Olha o que diz o versículo 7 do Salmo 16. Bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Sabe o que é isso? O Senhor está cuidando de mim e de você durante a vigília da noite. Quando estamos dormindo, quando estamos descansando, quando na verdade estamos largados a um sono profundo, o Senhor está cuidando de mim e de você. Quando estamos em estado de dormência, sem estarmos alertas, tudo está em silêncio, o meu sono é profundo, o Senhor como pastor está cuidando de mim e de você. O Senhor cuida de mim na noite da vigília. Bendito o Senhor que aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. E ele diz: o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Sabe como isso é na prática? Eu acho que isso já aconteceu com você. Você já levantou alta madrugada e aquela ideia que você precisava ter, aquela resposta que precisava vir para você, aquela noção do Espírito Santo que eu necessito, aparece. Já aconteceu isso com você? À noite, na madrugada? É isso, Senhor! Uau! Como é que pode? Bendigo o Senhor que me aconselha. Ele não só cuida, mas Ele hidrata a minha alma, Ele dessedenta o meu espírito, Ele umedece o meu coração com a sua graça, e até quando eu estou dormindo, de repente, eu acordo com a resposta do Senhor, com o conselho do Senhor, com a direção do Senhor. Esse é o meu pastor, esse é o seu pastor. E assim como um pastor de ovelha sabe das três fontes, e uma delas é a noite cuidar do seu rebanho e permitir que eles sejam dessedentados e então alimentados com a grama umedecida da noite, o Senhor também faz isso conosco. Ele nos aconselha até durante a noite. E por isso o meu coração e o seu coração são ensinados. Mas há uma segunda fonte, não é verdade? A segunda fonte é o trabalho pastoral para que o rebanho beba água dos poços cavados. Lembra? Pastores conhecem bem o terreno e vão cavando e vão então buscando águas. Quando encontram águas venenosas, rapidamente eles cobrem o poço, as ovelhas não podem beber essa água. Mas quando acham água potável, água saudável, água que faz bem para suas ovelhas, eles cavam ainda mais, e aquela água vai brotando, e as ovelhas vão chegando ao seu redor, e elas sabem que o seu pastor está alcançando, descobrindo água de descanso para as suas vidas. Assim também é conosco. O Senhor tem um trabalho que Ele desenvolve ao meu favor e a seu favor. O meu Deus, o seu Deus, que é o meu pastor, Ele cava também. Ele abre poços para nós. Abra sua Bíblia no Salmo 74. Olha que interessante o que o salmista no Salmo 74 diz para mim e para você. O Salmo 74, versículo 12, Salmo de Asaf, um outro salmista que experimentava muito bem essa ação pastoral de cavar poços, não rotos, não poços secos, mas com água em abundância. Diz assim o versículo 12: ora, Deus meu rei, é desde a antiguidade que ele opera feitos salvadores no meio da terra. O salmista está dizendo: Deus opera feitos salvadores, cava e encontra água saudável, água potável. E olha o versículo 15: tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Essa referência de Asaf no Salmo 74 é referência a vários momentos, como em Êxodo 15, Êxodo 17, Números 20, quando nós vemos Deus cavando poços e cisternas de água potável para Israel. Aliás, é num desses momentos aí em que Moisés desconfia tanto do poder de Deus, que Deus diz: fale a pedra, e ela vai dar água para o povo. Mas Moisés, porque tinha sido educado em toda a ciência dos egípcios, e porque já havia passado por uma experiência com Deus em ter ferido a pedra, e a pedra ter dado água, ele desconfia desse conselho de Deus. E em vez de falar com a pedra, ele fala sim, mas ele também fende a pedra, por causa do seu conhecimento e também da experiência anterior com Deus, e não confiou no seu pastor. Sabe de uma coisa, gente? Moisés não entrou na terra prometida, porque fendeu a pedra. Ele viu o milagre de Deus acontecendo, porque o tanto que saiu de água ali daquela pedra para dessedentar o povo foi incomum e milagre. Mas ele perdeu a bênção de entrar na terra prometida, porque Deus tinha dito a ele: confie em mim, fale a pedra, confie em mim. E ele confiou mais nele, na sua própria experiência de vida, no seu próprio conhecimento, e não entrou na terra que mana leite e mel. Não podemos, como ovelhas, agir assim. A história de Moisés é triste, ao mesmo tempo que é muito poderosa, muito encantadora, é triste. Ele viu a terra, mas morreu antes de entrar nela, porque não confiou no Senhor, confiou nas suas capacidades, na sua experiência, no seu conhecimento. Não, Deus é quem descendendo, Deus é quem abre os poços, Deus é quem me dá água em abundância. O salmista está falando: o Senhor tem feito feitos salvadores, Ele tem aberto fontes e ribeiros para mim e para você. Confia no Senhor, deixa que Ele abra, deixa que Ele trabalhe para você. Jeremias capítulo 2, quando o povo está distante de Deus, quando o povo está muito longe do Senhor, o Senhor diz: porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas. Como a gente tem essa capacidade, como eu e você temos a capacidade de deixarmos o manancial de água viva, por qualquer outra coisa, por qualquer outro relacionamento, por qualquer outra ajuda, por sentimentos, por pensamentos e sentimentos que não têm a ver com esse pastor que diz: beba desta água, essa água é saudável, essa água é potável. E nós deixamos a direção do bom pastor que nos leva a águas de descanso, como o povo fez. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Não podemos agir assim como ovelhas do bom pastor. Por isso, feche os seus ouvidos, cerre os seus olhos, impeça a sua mente e o seu coração de ouvirem a direção desses que nos levam a cisternas rotas, que nos levam a poços vazios, que não retêm a água. E sigamos juntos a direção do bom pastor, que é capaz de dessedentar a minha alma, porque a sua palavra é viva. Aliás, a palavra de Deus, através do apóstolo João, é reconhecida e citada ilustrativamente como água. Água. Essa é a água do Senhor. Essa é a água do nosso Deus, água que nos faz bem, água que nos dessedenta. Essa é a segunda fonte, o Senhor está cavando, o Senhor está abrindo ribeiros para mim, Ele diz, bebam da minha água, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E cuidemos, para que não sejamos tolos, como foi o povo de Judá, em cavar cisterna rota, poços vazios. Mas há uma terceira fonte, a direção pastoral para que o rebanho se sacie nos riachos e nascentes existentes. E aí eu preciso da direção do pastor que conhece o terreno. Lembra-se? Terreno árido, deserto, inacabável. Quando estamos frente a frente com um deserto desse, como o deserto de Judá, a nossa visão se perde no horizonte. Vire para a direita, vire para a esquerda, olhe para a frente ou para trás, a visão se perde em meio à terra e mais terra, e areia e mais areia arenosa. Seca, sem vida. Mas o bom pastor das ovelhas, ele conhece esse terreno. Ele passa muitas vezes, enquanto as ovelhas estão lá no aprisco, descansando, comendo grama que ele já pegou e deixou lá estocada para elas, bebendo água de poços que ele já cavou, estão estocados lá, a água estocada lá no aprisco. Enquanto as ovelhas estão descansando, esse pastor sai andando por esse deserto para descobrir aonde há nascentes, aonde há fonte, aonde há água para que eu possa levar as minhas ovelhas, o meu rebanho, até as águas de descanso. Assim também faz Deus. E Ele fala isso para mim e para você. Abre agora sua Bíblia em Jeremias 31. Olha só que interessante. Jeremias 31 é um capítulo de bálsamo, de graça, em meio a uma literatura em que o Senhor vem dizendo todos os erros, todos os pecados, todas as mazelas das escolhas erradas de Judá, em cavar cisternas rotas, em ficar insistindo em não ouvir o Senhor. E por isso vão ter sofrimento, aflição, dificuldades, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa que é a verdade. Aonde o pecado está presente, há muito mais a presença da graça. E Jeremias 31 é exatamente isso. É a palavra balsâmica e graciosa de Deus para um povo que está no deserto. Um povo que precisa ser guiado pelo Senhor no deserto. Olha o versículo 2. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto. Igualzinho Davi, escrevendo o Salmo 23. Estão no deserto, sofrendo as mazelas das dificuldades comuns ou de escolhas erradas ou dificuldades comuns da vida. E a palavra de Deus diz que esse povo logrou, achou, experimentou, recebeu graça no deserto. Como? Quais foram as ações do pastor no deserto para que esse rebanho lograsse graça? Olha o versículo 9. Virão com choro e com súplicas os levarei. Ah, aflição. Quem sabe você está passando por aflição. Você está num deserto árido. O Senhor sabe. Por isso Ele está dizendo para você nesta noite, virão com choro e com súplicas os levarei. Quem sabe você está suplicando, Senhor, tem misericórdia. Quanto sofrimento, quanta aflição, Senhor, quanta luta. O Senhor diz, eu os levarei. Eu sei que vocês estão chorando. Eu sei que vocês estão sofrendo. Eu sei que vocês estão no deserto. Mas eu os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas de descanso. Como diz o Salmo 23. Por caminho reto em que não tropeçarão. Porque sou pai para Israel. E Efraim é o meu primogênito. Isso é uma promessa para Judá. Mas que é aplicada a mim e a você. Sabe por quê? Porque o Salmo 23, mesmo escrito por um judeu, na verdade um dos melhores que a tribo de Judá já conheceu, se não o melhor, o homem segundo o coração de Deus, fala de que o Senhor é o seu pastor. Mas em João 10, que é para mim e para você agora, não somos de fato primogênito como Efraim, não somos Israel. Somos igreja. Mas sabe o que o Senhor fala para mim e para você como igreja? Eu sou o seu bom pastor. Isso está em João 10. Para você nesta noite. Para mim nesta noite. E por isso o versículo 9 pode ser muito bem aplicado a mim. E se eu estiver em choro e súplicas, o Senhor me levará e me guiará aos ribeiros de água, porque Ele diz para mim, eu sou o seu bom pastor. Creia nisso, creia nisso, creia nisso. E olha só a continuidade do texto, ouvi a palavra do Senhor, ó nações, agora é para nós. Não é mais só para os judeus, é para as nações. Você que é descendente de italiano, você que é descendente de espanhol, você que é descendente de japonês, você que é descendente de escandinavo, você que é descendente de índio, negro. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Ouvi a palavra, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, isso é para nós, para mim e para você agora no século 21. E dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como pastor ao seu rebanho. Lembra que o Senhor disse que é o meu bom pastor, a mim e a você? Assim como o Senhor diz, eu vou congregar Israel um dia novamente. Ele também diz a mim e a você, vocês são minhas ovelhas. Ovelhas do meu pastoreio. E eu cuidarei de vocês. Levando vocês às fontes de águas de descanso. Durante a noite, aconselhando e ensinando a nossa alma e o nosso coração. O Senhor vai nos levar a pastos verdejantes e água de descanso, porque Ele conhece bem o terreno, e Ele próprio sabe aonde cavar água em abundância, saudável e potável, para mim e para você. Por isso, siga os seus conselhos e beba da água que ele já cavou para mim e para você, e está à nossa disposição. E siga a orientação do Senhor, porque é Ele quem vai nos dirigir, porque conhece bem o caminho das águas de descanso. E mesmo que você esteja em choro, aflição e angústia, o Senhor o levará e o guiará às águas de descanso. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor Deus, nosso pastor, porque temos experimentado isso que ouvimos nesta noite, sim. Temos experimentado como o Senhor tem, durante a noite, aconselhado a nossa alma e nosso coração. Como o Senhor tem ensinado o nosso espírito, o nosso entendimento durante a noite. Muito obrigado, Senhor, por tantas madrugadas que acordamos e ouvimos a Tua voz. Muitas vezes já acordamos com a Tua voz falando a nossa mente e o nosso coração. Outras vezes, de madrugada, abrimos a fonte de água viva, a Tua palavra. E como ela fala, como ela balsamiza, como ela nos aconselha. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já deixou uma cisterna com água infinita e abundantemente eterna para o nosso deleite, para a nossa satisfação, que é a Tua palavra. Ajuda-nos a bebermos, a nos dessedentarmos por meio da Tua palavra. E Senhor, obrigado, porque agora mesmo estamos sentindo toda a direção do Teu pastoreio, todo o guiar do Teu pastoreio, a fontes de águas vivas, porque o Senhor nos leva às águas de descanso. Continua, Senhor, por meio da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia, descedentando a nossa alma, descedentando o nosso espírito, descedentando o nosso coração. Oramos em nome do nosso bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.